Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta terça-feira, dia 12 de março. E vamos aos assuntos em destaque hoje. BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, tem encontro em Curitiba. Procuradores da Lava Jato lançam alerta preocupados com um julgamento do STF que pode anular algumas investigações da operação. E a Polícia Civil desarticula uma quadrilha que fraudava processos de licitação e contratava serviços médicos de forma irregular em Londrina. Estes e outros assuntos você acompanha agora.
Do tempo.
No Paraná, nebulosidade variável com pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas chegam a 26 graus em Ponta Grossa, 25 em Curitiba, 31 em Paranaguá, 28 em Francisco Beltrão, 29 em Laranjeiras do Sul e Cascavel, 31 graus em Guaíra e Umuarama. Em Apucarana e Londrina, 31 graus, dia de sol aberto por lá. A Polícia Civil desarticula hoje um esquema de corrupção que pode ter gerado um prejuízo maior a R$1 milhão ao governo do estado. A organização criminosa era comandada por uma servidora pública responsável pela Secretaria da Diretoria Clínica do Hospital Universitário de Londrina. As investigações tiveram início no mês de outubro de 2017, após denúncias do Tribunal de Contas. A servidora, porém, morreu no mesmo mês, antes de prestar esclarecimentos sobre o esquema. A mulher era suspeita de fraudar processos de licitação para a contratação de serviços médicos através de empresas terceirizadas. O detalhe é que a empresa era do genro dela. A servidora copiava o registro de frequência de trabalho de um médico contratado de forma ilegal e lançava junto no processo de pagamento de uma outra empresa envolvida no esquema. O mesmo trabalho, segundo a Polícia Civil, era lançado duas vezes. Em outra operação da Polícia Civil, são cumpridos mandados de prisão contra integrantes de duas quadrilhas diferentes, mas suspeitas de aplicar o mesmo golpe da falsa venda de imóveis na região de Matinhos, no litoral do Paraná. Em uma das quadrilhas, os suspeitos utilizavam documentos falsos para enganar as vítimas e, para consumar as vendas, tinham o apoio de uma escrivã juramentada de um cartório de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. Na outra quadrilha, o grupo usava documentos falsos para vender terrenos e teria comercializado até uma fazenda com estes documentos, também em Matinhos, no litoral do Paraná. Na Assembleia Legislativa, foi aprovada uma lei para a fixação de cartazes nas unidades de saúde do Paraná, alertando mulheres para a possibilidade de entrega de bebês para a adoção ainda durante a gestação. A publicidade tem como objetivo esclarecer as mulheres que não desejavam, muitas vezes pela gravidez, que a prática está prevista na lei.
Segundo dados do Departamento de Informática do SUS, em 2016 foram registrados mais de 100 mil abortos clandestinos no Brasil. Já um levantamento da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República aponta mais de 30 mil abandonos de incapaz por ano. A última atualização da Secretaria é de 2012. Querendo mudar esta realidade, o deputado Evandro Araújo, do PSC, propôs ainda no ano passado o projeto de lei que visa facilitar a informação da adoção de bebês que ainda estão em gestação, como forma de reduzir o número de abandono e abortos.
Os maiores absurdos como abandono em situações assim, de alto risco, como a gente vê às vezes crianças em terrenos vazios, deixadas em lugares completamente inóspitos. Então, assim, nesse caso, a informação que nós queremos levar para que aquelas pessoas, aqueles casais, ou mesmo alguém que conheça alguém nessa situação de uma gravidez indesejada, saibam que pode encaminhar um bebê, um nascituro uma criança ainda que está sendo gestada pode ser encaminhada à adoção.
As placas ou cartazes que deverão ser afixados em todas as unidades básicas de saúde do Paraná vão conter o seguinte texto, abre aspas, a entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você queira fazê-la ou conheça alguém nessa situação, procure a vara da infância e da juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso. Fecha aspas. O autor do projeto de lei, deputado Evandro Araújo, explica que a prática está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Isso é garantia do Estatuto da Criança e Adolescente, no seu artigo 8º. Muita gente não sabe disso e a intenção é dar essa publicidade. Isso pode evitar, inclusive, abortos e pode evitar, obviamente, os absurdos que a gente vê também de abandono de crianças aí depois que nascem nas situações mais precárias, como mencionei.
O projeto foi aprovado por unanimidade no plenário da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira e agora segue para a sanção do governo do estado para então virar lei. De Curitiba, repórter David Lira.
Uma nova decisão da Justiça reabre a praça de pedagem Jacarezinho. É o Judiciário revendo uma decisão do próprio Judiciário. Foi o ministro João Otávio de Noronha, do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, quem suspendeu a liminar que abria as cancelas e determinava a desinstalação da praça de pedagem Jacarezinho, no norte pioneiro do Paraná. A decisão dele também invalidou a redução nas tarifas de pedágio cobradas pela Econorte. Investigada pela Lava Jato, a empresa foi acionada para reduzir em 26% as tarifas cobradas nas demais praças administradas por ela. A Econorte é suspeita de irregularidades em aditivos contratuais firmados com o Departamento de Estradas de Rodagem. Alguns aditivos reajustaram o valor das tarifas e excluíram obras nas rodovias. As decisões anteriores foram dadas pela Primeira Vara Federal de Jacarezinho em novembro e depois ratificada pela Primeira Vara Federal de Curitiba em dezembro. E tem mais dor de cabeça para os procuradores da Lava Jato. Eles lançaram um alerta de preocupação com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que definirá amanhã, quarta-feira, se crimes de corrupção e lavagem de dinheiro investigados em conexão com crimes eleitorais como Caixa 2 devem ou não ser julgados pela Justiça Federal, ou se o assunto é de responsabilidade da Justiça Eleitoral. O assunto vai ao plenário do STF. E se o Supremo entender que crimes de Caixa 2 só podem ser julgados pela Justiça Eleitoral, vai invalidar decisões tomadas até agora na Lava Jato. Em 5 anos, a Operação Lava Jato deflagrou no Paraná 60 fases. Mais de 300 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça Federal. O assunto agora é alerta com os escorpiões. Estamos prestes a terminar o verão, uma estação que trouxe muitas preocupações para a área de saúde pública do estado. Uma delas relacionada ao aumento dos escorpiões, que apareceram inclusive em regiões onde nunca foram encontrados, como Curitiba e região metropolitana.
A melhor forma de evitar acidentes com escorpiões é impedir que eles se reproduzam na área urbana, eliminando os espaços em que eles se escondem. A Secretaria de Estado da Saúde orienta a população a organizar os quintais e manter estas áreas limpas, remover entulhos e sobras de construção e também fechar frestas, colocando telas nos ralos e nas janelas. Também é preciso limpar o lixo orgânico e sobras de comida, já que estes atraem baratas, que são alimento dos escorpiões. Segundo o coordenador do Programa Estadual de Vigilância de Acidentes por Animais Peçonhentos e Venenosos, Emanuel Marques da Silva, as áreas urbanas e residências têm um grande potencial para a sobrevivência e reprodução de escorpiões, já que oferecem abrigo, acesso a abrigos, alimento e água. No ano passado, foram registrados 3.144 acidentes com escorpiões no Paraná, principalmente nas regiões Norte, Oeste e Noroeste. No Brasil, por ano, são cerca de 120 mil acidentes. O animal é resistente ao combate químico e atua principalmente à noite e nos períodos de calor, quando o metabolismo aumenta. Em períodos frios, ele tende a ficar escondido. Caso seja encontrado um escorpião em uma residência, ele deve ser morto ou capturado com muita cautela. O ideal é empurrar o animal para dentro de um pote e fechar com tampa. Em seguida, este escorpião deve ser levado à Secretaria Estadual de Saúde para que possa ser feita a identificação, avaliação de riscos e tomadas as devidas providências. Em caso de uma picada, a vítima deve procurar a unidade de pronto atendimento o mais rápido possível, já que o soro peçonhento está disponível somente no Sistema Único de Saúde. Repórter Rodrigo Arendi.
E a dengue também está na mira do Ministério Público, que pediu novamente para que a Justiça determine ao governo do estado que seja feita a transferência de veículos que estão nos municípios de Imbituva e Ivaí, na região central do Paraná. Os veículos apreendidos se tornaram criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e zika. Na ação, o Ministério Público pede para que o estado tome providências efetivas para dar um destino adequado aos veículos. Curitiba sedia hoje e amanhã a reunião do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Um grande esquema de segurança foi definido para receber os líderes destes países no Salão de Atos do Parque Barigui. Durante os dias de evento, vice-ministros de relações internacionais destes países que estão no bloco discutem o comércio e a cooperação mútua. Eles querem encontrar soluções para problemas e questões econômicas de interesse comum. A seguir, depois do intervalo, o Paraná quer, junto ao Ministério da Agricultura, mais recursos para o Plano Safra.
O Paraná em Rede volta já.